Bem-vindo a todos, Bezerra Hashem, da Flamed Hei, Tratado de Evamot. Estamos na Flamedade, da Flamedade, Tamud Bet, na sexta linha de baixo para cima. Mar Shmuel falou Shmuel. Vimos nessa Mishnah um caso curioso, que tinham dois noivos. Cada um tinha dado aliança para sua noiva. Ela se torna pela Torá a esposa dele. Ele não pode fazer a relação ainda até a Rupá. Então, na hora da Rupá, o que aconteceu? Uma confusão total. Levaram uma noiva para o outro noivo e vice-versa. A outra noiva para o primeiro noivo. E fizeram a Rupá, fizeram a relação e também não perceberam. E fala a Mishnah, o que se faz? Então, como foi uma relação proibida, porém sem intenção de trair o marido, elas podem voltar, se caso passar pela Rupá com o noivo original, o noivo verdadeiro delas. Porém, tem que esperar 3 meses. Por que 3 meses? Para percebermos se ela se engravidou desse noivo errado. Se ela se engravidou, então o filho é um filho bastardo, infelizmente é um mamzer. Temos que tomar as devidas precauções com ele. Tem ela com relação ao mamzer, com quem ele pode casar, por exemplo. Ele não pode casar qualquer pessoa do povo de Israel. Fala aqui, Agmará, vamos continuar esse assunto. Amanhã a gente vai falar de Shmuel. Vekulan sirhot leamtin shloshah chodashim. Fala Shmuel, sempre, quando uma mulher faz a relação, ela tem que esperar 3 meses para se casar. Por que? Pelo mesmo motivo, para saber de quem é o filho. Se é o filho do marido permitido para ela, ou de outra pessoa, se é um filho bastardo ou não, tem que esperar 3 meses. Fala aqui, Shmuel, chutz migiorit ou meshuchret ktana. Fala Shmuel, mesmo uma criança, uma menina, menos do que bat mitzvah, não temos receio que ela se engravidou, ela fez a relação, ela tem que esperar 3 meses para se casar. Vamos ver na Gemara por quê, se não temos receio que ela se engravidou. Porém, fala Shmuel, com relação a uma convertida, ou uma escrava que se libertou, se ela é criança, ela não tem que esperar 3 meses. Isso fala aqui Shmuel. Vamos ver por quê. Não decretaram também com relação a uma criança dessas, uma goiá que se converteu e era criança, ou uma escrava que se libertou. Porém, se vê de Shmuel que uma criança do povo de Israel, uma menina do povo de Israel que fez a relação, tem que esperar 3 meses para se casar. Depois que ela fez a relação. Fala o Bemai, qual era a situação dela? O que aconteceu com ela? Que relação foi essa? E Bemiu, não sei se estava casada pela linha rabínica. Sabemos que uma criança, uma menina, ela pode se casar pela Torá, através do pai dela. O pai dela casa ela com fulano, estão casados pela Torá. Se ela é órfã de pai, porque casa ela a mãe, esse casamento tem força rabínica. O Saminho fala, ela não precisa do divórcio para se separar dele. Ela pode fazer um miú. Eu não quero estar mais com esse marido, ela está desvinculada dele retroativamente também, como se nunca tivesse casada com ele. Será que é essa a situação dessa menina? Shmuel falou de Lobaia. Shmuel fala que não é necessário esperar esses 3 meses depois do Miú, usando a frente. Vibeget, e se ela era casada pela Torá, ela recebeu um divórcio. Shmuel já falou uma vez essa alaha, que uma divorciada tem que esperar 3 meses para se casar com outra pessoa, mesmo que é uma criança. Shmuel falou uma vez, com relação ao miun, ela não tem que esperar 3 meses. Na Tanaget, se ela recebeu um divórcio, tem que esperar os 3 meses. Porque Shmuel tem que se repetir. Então, qual é o caso que Shmuel veio inovar aqui? Ela é besnut. Se trata aqui que essa criança, essa menina, fez a relação proibida. E ela tem que esperar 3 meses, fala Shmuel. Por quê? Mesmo que não temos receio que ela se engravidou, porque tem que esperar 3 meses. Vegasdura abaran ktanami shumudola. Começamos da flame de em cima. Porque eu sempre fiz uma cerca. Uma vez que uma adulta tem que esperar 3 meses, temos o receio que ela se engravidou, então falamos que é a mesma coisa com relação à criança. Para não diferenciar, para que as pessoas não se confundam, com relação à adulta, falamos que a criança também tem que esperar 3 meses. Isso é com relação ao divórcio e com relação a uma relação proibida. Com relação ao miun, os caminhos não decretaram. Por quê? Porque a situação do miun, ela é unicamente com relação à menina que tem menos do que bat mitzvah. Uma adulta não pode fazer miun, ela precisa de um divórcio, não pode falar que não quer mais estar com fulano, estar divorciado. Não acontece assim, ela precisa do documento. Então os caminhos não decretaram uma situação do miun de uma criança para uma situação de um divórcio de uma adulta. Pergunta Naomi Gazrina Ktanam Yishum Gdolah. Como você pode falar que os Hamim proíbem uma criança para que uma adulta cumpra essa halakha? Para que não se confundam, não tem que ter também com relação à criança. Beatnan, já parece diferente. Ima Yuktanot. O que acontece é que aquelas duas noivas da Mishnah eram menos do que bat mitzvah. Uma foi na roupa do outro noivo e também a segunda. Shenam Reuyot Lelet, que elas não podem ter filhos, Marzirotam Yad, elas podem ir imediatamente para o noivo verdadeiro passar pela roupa. Não tem que esperar 3 meses. O que se vê daqui? Os Hamim não proibiram uma criança esperar 3 meses para que uma adulta também espere 3 meses? Porque Shmuel fala que sim. Amara Gidel Amara falou, sabe o nome de Rav? Horatcha e tal. O caso de Mishnah é uma exceção, era um caso específico. Os Hamim viram a necessidade de facilitar essa halakha. Porém, a halakha essencial não é assim. A halakha essencial é que ela tem que esperar assim 3 meses. Pergunta, você quer falar que a Mishnah fala um caso que aconteceu uma vez, uma exceção à regra? O que faz mais sentido? Que a Mishnah fale o caso, a halakha essencial, a halakha normal. Ela, por isso explica a Gemara, o que irá pensou, que oratchaita. O caso da Mishnah é uma exceção à regra em si, por si só uma exceção à regra. Por quê? Porque essa situação de vão se confundir, a noiva vai numa outra roupa, e também a segunda noiva vai numa outra roupa, não é um caso comum, não é um caso convencional. Os caminhos não decretam halachot em situações não convencionais. Então é verdade, uma situação, por exemplo, que uma criança fez a relação, tem que esperar 3 meses. Por quê? Porque uma adulta também espera 3 meses. Porque ninguém pense, ah, se essa criança não teve que esperar 3 meses, também uma adulta não tem que esperar. Então, uma situação que não é convencional, que se confundiram em qual roupa elas iam, isso não é comum, os caminhos não decretaram esses 3 meses. Mishnah, essa é a primeira versão do que Shmuel disse, resumidamente. Shmuel disse que uma criança que fez a relação proibida, sim, tem que esperar 3 meses. Com relação ao miun, não. Com relação ao divórcio, também tem que esperar 3 meses. Tem outra versão, Mishnah, Amre lá, Amar Shmuel, que fala um sábio em nome de Shmuel. Kulat Srihod Lam Tin Shloshah Chodashim. Todas as mulheres têm que esperar 3 meses depois da relação para se casar. Chutz Migiyoret Meshuchreret Gdolah. Aqui fala essa versão diferente, com exceção a uma convertida para o judaísmo, que é adulta, não tem que esperar 3 meses, e uma escrava que se libertou, não tem que esperar 3 meses, mesmo que elas são adultas. Temos o receio, talvez, que elas se engravidaram. Se na frente, por que não tem que esperar os 3 meses? Porém, conforme essa segunda versão de Shmuel, uma criança, uma menina menos do que bat mitzvah, não tem que esperar 3 meses. Pergunta bem mais, qual é o caso? Ibemiun, se é o caso do miun, ela falou que ela não quer mais estar com fulano, está libertada, está separada dele sem o divórcio, o casamento era um casamento rabínico, ha'amra Shmuel. Hadazina, Shmuel já falou essa lá uma vez, que não tem que esperar os 3 meses, porque Shmuel iria se repetir. E Beguet, se é o caso aqui que essa criança se divorciou do marido dela, o casamento era um casamento pela Torá, que foi através do pai, aqui é a Amar Shmuel de Baia. Shmuel já disse uma vez que ela sim precisa esperar 3 meses. De Amar Shmuel que falou, Shmuel, Mianabo, Enatzicha Lamte. Se ela fez o miun, não tem que esperar 3 meses. Shoshah Chodashim, Natan Laget, se ela recebeu o divórcio, Tzicha Lamte, Shoshah Chodashim, ela tem que esperar os 3 meses. Então qual é o caso aqui? Ela é besnuta, que é o caso que a criança fez a relação proibida. Menos do que bat mitzvah, fez a relação proibida. E o quê? Besnuta pektana lo shriach. Mesmo que os chamim sim decretam, se a adulta tem que esperar 3 meses, também a criança que recebeu o divórcio tem que esperar 3 meses, para fazer um decreto mais uniforme. Porém, com relação à criança que fez a relação proibida, os chamim não decretaram. Por quê? Porque não é comum que uma criança, menos que bat mitzvah, faça a relação proibida, então não é uma situação convencional, os Hamim não decretaram os 3 meses. Então, a primeira versão de Shmuel, os Hamim sim decretaram, com essa segunda versão, os Hamim não decretaram. Com relação a uma convertida adulta, ou uma escrava que se libertou é adulta, é comum que elas fizeram relações proibidas. Portanto, devemos decretar que elas esperem 3 meses, porque talvez elas estão grávidas, e ela vai se converter, ou ela vai se casar, e ela se converteu, ela vai se casar com um judeu agora, ou ela se libertou e vai casar com um judeu agora. Temos que saber de quem é o filho, se é um filho diante da conversão, um filho antes dela ser libertada. Porque Shmuel fala que elas não têm que esperar 3 meses. Rude Amar que Rabi Yossi. Shmuel se baseou na opinião de Rabi Yossi para falar essa alaha. Detalhe como falar a Brad. Hagiolet veashruya veashifra, shenivdu veshengailu veshenishtachel. Uma convertida que se converteu. Uma mulher judia que foi raptada, loarando para os goim, e ela foi resgatada depois. E uma escrava que foi libertada depois. Tzrichot leamtin shlosha chodeshim divei Rabi Yehuda. Fala, Rabi Yehuda tem que esperar os 3 meses. Temos um receio que elas se engravidaram. Rabi Yehuda se matilha a desferir na semia. Rabi Yehuda fala que não tem que esperar os 3 meses. Por quê? Amaraba disse, Rabi Maitaba de Rabi Yehuda. Qual o motivo de Rabi Yehuda? Kassavar, porque Rabi Yehuda se sustenta e chame zanam e chameshet bemoch. Que deixe o titabe. Porque Rabi Yehuda se sustenta que tem uma estimativa, uma razaká. Qual é a razaká? Qual é a estimativa? Que uma mulher que fez uma relação proibida, ela não quer se engravidar. Portanto, ela vai tomar as precauções para não se engravidar. Qual é a precaução que ela vai tomar? Ela vai imediatamente depois da relação limpar o canal dela com um morro, com um pano. Para limpar, tirar a semente de lá, para que ela não se engravide. Isso vai limitar bem as chances que ela vai se engravidar. Fala, meu Deus, se não temos o receio que ela vai se engravidar ao ponto de decretar um decreto dos 3 meses. Por isso, chama se baseia no apelo de Rabi Yossi. Amar le Abai. Falou Abai, bicho lama guioret, que candidata ali guiuri, menata na fchá. Dá pra entender o caso da convertida. A convertida vai se converter, ela não quer se engravidar. Então, ela vai preparar um morro, vai preparar esse paninho antes da relação, para se limpar, para tirar a semente, para não se engravidar. Porque que de lá fiquem benzeira, xenizra, bekdushá, o benzeira, xenizra, xenobikdushá, para diferenciar. Ela não quer ter filhos que foram filhos proibidos antes da conversão dela, ela está prestes a se converter. Ela não quer isso. Então, ela vai tomar precaução para não se engravidar. Shvuyá veshifrá nani. Também numa situação da judia que foi raptada dentro dos goim, lo aleno. Temos o receio que ela foi violentada lá. Ou uma escrava que se libertou. Deixar em Maranhão. Tem uma situação que elas sabem que elas vão ser resgatadas ou ser libertadas. Então elas vão preparar esse paninho para se limpar, para não engravidar deles. Um menatro na fechada, para se proteger da gravidez proibida. Eu sempre cheguei e ri mais carregada. Por uma situação que é escrava. Ela foi libertada repentinamente. Por quê? Porque o dono ficou bravo com ela e bateu nela. É proibido. Ele bateu nela, quebrou um dente dela, ou feriu o olho dela. A Torá fala que ela está imediatamente libertada. Que ela não tem como tomar as precauções para não se engravidar. Por quê? Porque ela não sabe que ela vai ser libertada. Ela foi libertada de um momento ao outro. Então, por que a Bíblia sustenta aqui que ela não tem que esperar 3 meses? Se você quer falar que a Bíblia se concorda nessa situação que foi tão rápido, foi repentino, que ela tem que esperar 3 meses, na Mishnah parece diferente. Fala a Bíblia. Uma mulher que foi loalino violentada. Ou ela foi incitada ao pecado, fez uma relação proibida. Fala a Bíblia, tem que esperar 3 meses para se casar. Isso fala a viúva. Rabi Yossi matilha resfirina semia. Fala a Yossi que não. Ela pode se casar imediatamente. Daqui se vê, mesmo a mulher que foi violentada. Ela não estava preparada aí para isso. Ela não trouxe o paninho com ela. Ela foi repentinamente violentada. Mesmo sem falar a Yossi, ela não tem que esperar 3 meses. Então, com certeza, o motivo que a Yossi facilita essa alaha não é por causa desse paninho. Ela mora vai por isso e fala, Abai. E chame zaná mitapehet shilotitabe. Tem outra técnica. Fala, Abai. Essa é a primeira de Deus. Uma mulher que fez a relação proibida, então se ela foi violentada também, ela, imediatamente depois da relação, ela fica de pé. Ela fica de pé, vai escorrer a semente do homem e vai limitar as chances dela se engravidar. Por isso, fala, Abiosi, ela não tem que esperar 3 meses. Temos aqui a estimativa que essa técnica funciona, vai proteger ela da gravidez, ela não tem que esperar 3 meses. Por que a Bíblia fala que sim, tem que esperar 3 meses? Veida, Raishina, Shema, Lolita, Praia, Fé, Fé. Porque a Bíblia ainda está na dúvida. É verdade, ela não quer se engravidar. Ela vai ficar de pé. Quem diz que ela vai saber essa técnica tão bem e vai ficar de pé tão rápido assim? Talvez vai acontecer que ela não sabe que ela tem que ficar de pé bem rápido. e ela vai acabar se engravidando sem querer. Então eu falo, ela espera 3 meses. Então, intimamente, ela quer como Deus que facilitamos essa alahá, que ela não tem que esperar os 3 meses. Continua, veima e o quando. A Mishnah fala, o que acontece se essas noivas que foram na roupa errado eram filhas de Kohanim? Fala a Mishnah que ela não pode se casar com Kohen mais. Ela fez a relação proibida, a mulher que fez a relação proibida em qualquer situação, não pode se casar com Kohen. Mesmo uma esposa de um Kohen, Deus nos livre, que ela é violentada, ela tem que se divorciar do marido dela. Pergunta para Kohanot in Israelit, não? Essa alahá só se aplica com relação à filha de um Kohen? Uma filha de um Israel tem uma alahá diferente, pode casar com Kohen? Com certeza não. Eima, então, mesmo que a Mishnah falou, Eima, eu mexer com a mim. Se o noivo dela é um Kohen, ela passou pela relação bebida com outra pessoa, por engano, fala a Mishnah, ela tem que se separar desse Kohen, não pode continuar casada com ele. Talvez isso que a Mishnah fala, pergunta para Neshe Kohanim e Neshe Yisraelim, não? Somente se ela é esposa de um Kohen, se ela é esposa de um Israel. E ela passa por essa relação proibida. Depois esse Israel falece, Deus nos livre. Será que ela pode casar com um Kohen depois? Com certeza não. Então fala, Rav Amram, Hamilta Amar Lan Rav Sheshit, Rav Sheshit nos ensinou essa halakha, Vanerino Leainin, Mimatnitri, então isso é uma prova da Mishnah. Eshet Israel Shenensa, uma esposa de um Israel que foi violentada no Aleno, mesmo que ela pode continuar casada com o marido dela Israel, porque ela não traiu ele, ela não teve intenção de trair ele, com certeza, mesmo assim, se o marido dela falece, ela não pode se casar com o Cohen, está proibida para se casar com o Cohen eternamente, porque ela passou por uma relação proibida. Então, o que a Mishnah pensou em falar? Amarava disse Rava, que a Amar, isso é Mishnah falou, e meio Kohanot Nesvot le Israel Nefsilu Minaturma de Beineshayu. O que a Mishnah falou é que se temos uma filha de um Kohen que agora está casada com Israel, deveria ter ido para a roupa certa, foi na roupa errada, passou por uma relação proibida, ela pode continuar casada com Israel, não traiu ele. Porém, o que acontece se o marido dela falece ou se divorciar dela? Ela não pode mais comer a Turma na casa do pai dela. O pai dela é coelho. Por quê? Porque ela passou por uma relação proibida. Isso que o Mishnah falou. E com certeza ela não pode também casar com um coelho. Adrena Lachar Bahri. Baruch Hashem, terminamos o 3º capítulo. Mas a Redevot, parabéns para todos. Começamos o 4º capítulo. Um capítulo muito interessante. A Choletz Levinto. Com relação às leis da Haritza. Não mencionamos muito as leis da Haritza ainda. Vamos começar a ver essas leis nesse capítulo. Fala a Mishnah, Choletz Leivim Tov Enimtzet Meuberet. Um caso interessante. O marido faleceu sem nenhum filho nem uma filha. O Yavá fez a Haritza. Depois, a barriga apareceu. Com certeza, essa barriga é do marido dela. E o que acontece? O que se faz agora? Veio a dar e ela deu a luz. Ela tinha passado pela Haritza já e deu a luz. Bismar Shavlat Shel Kayama, se o filho é um filho saudável que sobreviveu, sobreviveu significa 30 dias ele sobreviveu, então se revelou que o quê? Que a Haritza não significa nada. Ela não estava obrigada ao Ibum nem a Haritza, o marido faleceu com um filho. Então o que acontece com essa Haritza? O Mutab Krovotel, o Yavá pode se casar com as parentes da Yavama que ele fez a Haritza, Vehimutab Bekrovav, e ela pode casar com os parentes dele também. Mesmo que, falamos já, que o Yavam que fez a Haritza com a Yavama está proibido também para as parentes dela, porque essa Haritza não significa nada. A Haritza foi feita, ela foi inválida, porque ela tinha um filho. Velou para as lâminas que uma. Essa Haritza também não proíbe essa Yavama de se casar com Cohen. Normalmente a Haritza sempre proíbe, mas para essa Haritza é irrelevante. Foi feito de uma mulher que não precisava do Ibum nem da Haritza, ela tinha um filho que sobreviveu, um filho sadio. Porém, Enavlat Shel Kayama, se o filho não sobreviveu, o aleno não é saudável, não viveu 30 dias, o Asur Bekrovote, a Haritza foi sim relevante. Ele não pode se casar com as parentes dela. Veio Asur Bekroval, e ela não pode se casar com os parentes dele. E mais ainda, o Paslamina Keuna, essa Haritza proíbe ela de se casar com Cohen. Isso fala a Mishnah. Continuamos. A Konesse Tivinto, Nemtzed Meuberet. O que acontece se ele faz o Ibum, se casa com a Yavama, depois aparece uma barriga já avançada, não é gravidez de Yavam, é gravidez com certeza do marido dela, que faleceu. O que acontece agora? Veio a aldeia, deu a luz, Bisman, Shavlat, Kayama, se o filho é um filho saudável, o Ibum foi feito de forma proibida. O que acontece? Yotzi tem que se divorciar dela, Vehayavim be Korban, tem que fazer um sacrifício porque fizeram a relação proibida. Veimen, Vlat, Shavlat, porém, se o filho não é saudável, o Aleno e Kayim, ele pode continuar casado com ela. Porém, Safek ben Tishala Lishon, Safek ben Shivala Achar. Nós temos uma dúvida. Ela ficou grávida depois do Ibum. Não sabemos se é do primeiro marido ou do segundo marido, do Yavá. Talvez o filho vai nascer depois de 9 meses do casamento do primeiro marido, talvez depois de 7 meses que ela estava junto com o Yavá. Yotzi ve'avlat kashe. E tem que se divorciar dela na dúvida, porque na dúvida ela não está obrigada ao Ibum e é proibido casar com ela. Talvez o primeiro marido faleceu com filhos, porém a criança não é mamzer, com certeza, porque nem afshar. De qualquer forma, vamos validar essa criança, porque se ela é filho do primeiro marido, casamento permitir. Se ela não é filho do primeiro marido, é filho do Yavá, então se resulta que o primeiro marido faleceu sem filhos, o Ibum foi Ibum permitido. Então o casamento é o casamento permitido. E o filho é um filho kasher, é um filho válido. Porém, temos aqui uma dúvida. Será que esse Ibum foi feito de forma permitida ou não? Portanto, tem que trazer um Hashem Talui. Quando a pessoa está na dúvida se tem que trazer um sacrifício de Hatat ou não, traz um Hashem Talui. Um Hashem suspenso. Um Hashem condicional. Então, ele tem que se divorciar dela, porque talvez esse filho é filho do primeiro marido. Mas é só uma dúvida. Portanto, traz um Hashem Talui. Também ele também ela tem que trazer um Hashem Talui. Fala que a Itma foi ensinado. A Choretz é meu bed veipila. Fala que a Gmará. O Yavam fez a Haritzá com essa mulher grávida. Ela já estava grávida. Não se sabia se o filho é um filho sadio ou não. E esse Yavam fez a Haritzá e ela perdeu o filho. Logo além ela abortou e se revelou realmente que ela precisaria da Haritzá ou do Ibum. O que acontece agora? Rabbi Yohanan fala Rabbi Yohanan, Enach tzricha chalitza minach. Fala Rabbi Yohanan, ela não precisa de uma segunda chalitza. Mesmo que fizeram a chalitza nela enquanto estava num período duvidoso, ela estava grávida, não sabia se estava obrigada a chalitza ou não, não sabia se o filho foi saudável ou não. Fala Rabbi Yohanan, a chalitza foi válida, ela não precisa de uma segunda chalitza. Ela pode se casar com outra pessoa. Rish Lakish, ela fala Rish Lakish, tzricha chalitza. Minahim. Fala da gente que ela sempre precisa de uma outra Halitzah. A Halitzah que foi feita no período duvidoso, não tinha a obrigação de fazer a Halitzah, porque talvez o filho é um filho saudável, e ela não tenha a mitzvah do Ibum nem a Halitzah, é uma Halitzah inválida, fala de Shlekish. Fala na Rabi Yohanan, amar em Tzricha a Halitzah Minahim. Explica aqui as opiniões. Fumei Rabi Yohanan, a Halitzah é válida, não precisa de uma segunda Halitzah. Halitzah do meu Peret Shema Halitzah. A Halitzah da mulher grávida é chamada uma Halitzah válida, se revelou retroativamente que ela sim precisaria da Haritzah, o Biad ne Oberet Shema Biad. Também o Ibum é um Ibum válido. Rish Lakish chama, fala Rish Lakish, Tzricha Haritzah Menachim, ela sim precisa de uma segunda Haritzah, Haritzah ne Oberet Lo Shema Haritzah, a Haritzah de uma mulher grávida não é considerada uma Haritzah, o Biad ne Oberet Lo Shema Biad. Também o Ibum não é considerado um Ibum. Ou seja, se a mulher estava grávida, o Yavam fez o Ibum com ela, depois se revelou realmente que ela precisaria do Ibum. O filho não é um filho saudável. Com o filho Shakish, o Yavam tem que fazer o Ibum outra vez, fazer a relação outra vez para casar com ela. Fala, Bimai Kabif, qual é a raiz dessa machloket de Rabbi Yohanan e Shakish? Iba e tema kra, veiba e tema svara. Podemos explicar que é uma discussão baseada no pasuk ou uma discussão na lógica. O que significa isso? Iba e tema svara, talvez a machloket é uma machloket em lógica. Rabbi Yohanan, Savar, Imi Avô Eliyahu, Veomar, Deyabra, Mapule, Mapla. Fala Rabbi Yohanan, um caso teórico. O que acontece se vem Eliyahu Anavi e fala, olha, essa mulher está grávida, porém, ela vai abortar o filho dela, não, o filho não vai sobreviver. Qual seria a lacha da situação? Mila, Bat Halitza, Veibum? Não é verdade que nesse momento que Eliyahu Anavi revela isso para nós, já existe a missão do Ibum e a missão da Halitza? Agora também, é verdade, quando ela estava grávida não se sabia, depois ela perdeu o filho, então se esclareceu retroativamente que no momento do falecimento do marido dela, ela estava já obrigada a Haritzah ou Ibum, então a Haritzah foi válida, o Ibum também. Isso fala Rabi Yochanan. O que ele quis responder? Reshakish amati galenuta de mafreia lo amri. Eu falei, Reshakish, se ele a hora vem e revela, tudo bem. Para ir para revelar, retroativamente, para falar que já no momento do falecimento do marido ela estava obrigada a realizar o Ibum. Nós não sabíamos disso. Ela era uma grávida. Então, não existe nesse momento a menção do Ibum da Khalitza. Não se revela também, esclarece retroativamente isso. Então, o Ibum ao Khalitza foi irrelevante. Isso fala deixa aqui. Veio para o tema. Pode ser que essa marca é baseada no Pasuk. Rabi Yochanan, Sabbat fala Rabi Yochanan, o Ben Elo, Amar Rahman. A Torá fala, quando é que vai ter o Ibum ou a Khalitza? Quando esse pessoal faleceu sem filhos. Vem a Leitle. E agora essa mulher grávida perdeu o filho. Então esse marido faleceu sem filhos. Então existe já a mitzvah do Ibum da Khalitza já no momento do falecimento dele. Mesmo que ele estava grávida, essa gravidez é irrelevante também. Então o Ibum foi válido, a Khalitza foi válida, fala Rabi Yochanan. Ele está aqui salvar o Ben Enlo ainda lá. Fala isso aqui, eu posso falar o Ben Enlo. Esse En tem um Yud a mais. Então significa ainda lá. Pesquisa bem, espera para ver realmente se ele não tem um filho. Então se ele está grávida, não existe a mitzvah do Ibum nem da Khalitza. Temos que esperar e verificar 100% que existe a mitzvah do Ibum ou da Khalitza. Temos 50% de chance, não existe a mitzvah do Ibum ou da Khalitza. Isso fala isso aqui, então esse Ibum ou Khalitza foram irrelevantes, tem que fazer outra vez. Ele teve Rabi Yochanan ler este aqui. Rabi Yochanan perguntou para ele este aqui. Ele havia de Kayamah, ou a Surbekrovotea, veia a Surabekrova. Fala a Mishnah. A mulher estava grávida, é verdade. Depois se revelou que o filho não é um filho saudável, o filho não sobreviveu 30 dias. E o Yochanan já tinha feito a Khalitza com a Evamá, então ele não pode se casar com as parentes dela. Vinha Surabekrov também, ela não pode se casar com os parentes dele, porque a Khalitza foi válida. O Pastamina Kiuná. E também o quê? A Khalitza foi válida e invalida ela para se casar com o Kohen. Fala Rabi Yochanan, bicha malididida, mina Khalitza meuberet, shma Khalitza. Fala Rabi Yochanan, dá para dizer, conforme a minha opinião, que a Khalitza foi válida, me shumach e paslá, por isso ela está inválida para se casar com o Kohen, porque a Khalitza foi válida. Era lhe de Davida, amado Khalitza, meu obed, não chama Khalitza, porque conforme a sua opinião, ele está aqui, que fala que se a mulher está grávida, fizeram a Khalitza é irrelevante, porque a mãe passou a Minakeuná, porque ela não pode casar com o Kohen. Não fizeram a Khalitza ainda nela, essa Khalitza foi irrelevante. Amar, ele falou, ele está aqui, que virá a banana, meu rumra, be alma. Fala, ele está aqui, chama cerca rabínica. Para que as pessoas não pensem que, depois da Khalitza, a mulher pode se casar com o Kohen. Falaram que nessa situação que parece que a Khalitza foi válida, na prática fizeram a Khalitza, nos proibir também ela de se casar com o Kohen, para não se confundir os casos. Isso fala de Rishakish. E cadê Amri, Eitivir Rishakish, Rabi Yochanan? Tem outra versão aqui desse diálogo do Rishakish com o Rabi Yochanan. Agora, Rishakish aqui pergunta. Enavat Shilkayama, Ruastur Bekrovotea, Venha Asturab Bekrova. Fala a Mishnah que se o filho não sobreviveu, então a Khalitza foi válida, aparentemente. E ele está proibido de casar com as parentes dela, e ela está proibida de casar com os parentes dele. O Paslamina Keuná, e ele fala a Mishnah, essa Khalitza invalidou ela para se casar com o Kohen. Fala isso aqui, como se vê daqui alguma coisa? Mishnah Malididida, Mina Khalitza, meu Berit Loshma Khalitza. Dá para entender conforme a minha opinião que fala que a Khalitza de uma mulher grávida não é relevante, não é válida. Ainda detalhe Paslamina Keuná Lechumra. Por isso a Mishnah escolhe uma alahá bem secundária. A Mishnah fala que ela está inválida de se casar com Kohen, está proibida. Pelo que está lendo a Tzricha Khalitza Minahachim, a Mishnah não fala a alahá principal aqui que estamos pensando se essa Khalitza foi válida ou não. Será que essa Khalitza com a Meuberet foi válida? Ela não precisa da Khalitza com os irmãos? A Mishnah não menciona isso. Por quê? Porque na verdade ela sim precisa da Khalitza dos irmãos. A Mishnah fala, Lechumra, uma cerca rabínica é que ela não pode se casar com Kohen depois disso, porque a Khalitza parece que foi válida. Então uma cerca rabínica proibindo ela de casar com Kohen. Ela lhe dá, porém, conforme você é Yohanan, e na Tzricha Khalitza Minahachim e Baela. A Mishnah deve ter escolhido falar, a Lachá principal, o coração aqui é se essa Khalitza foi válida ou não. A Mishnah deveria falar que a Khalitza foi sim válida e ela não precisa de uma outra Khalitza. Na prática se revelou que esse filho não é um filho saudável. Então por que a Mishnah não fala assim? Então você vê como o Rishi Lakish, a Mishnah não escolheu falar que ela não precisa da chalitza dos irmãos. A Mishnah resolveu falar que mesmo que ela sim precisa da chalitza dos irmãos, mesmo assim essa chalitza, que é irrelevante, porém pela lei rabínica é sim relevante com relação a invalidar ela para se casar com o Kohen. Então isso fala, você vê como foi com a Mishnah, com a opinião de Rishi Lakish na Mishnah. Amali, fala Rishi Lakish, Rabbi Yohanan, ele é a é verdade, a Mishnah deveria ter falado assim. Veaide de tada reixa lou paslá, tana seifa paslá. E a Mishnah queria ser mais coerente. Fala de passagem que a Mishnah fala no princípio, que quando o filho é um filho válido, é um filho saudável, então não existe a mitzvah do Ibum, a Halitza, não proíbe essa mulher de se casar com o Kohen, então ela tana seifa paslá. Por isso a Mishnah resolveu falar o caso alahá oposta no segundo caso, quando o filho não é saudável, a Halitza invalidou ela de se casar com Coen, mesmo que a Mishnah deveria falar ao coração aqui é que ela não precisa de uma outra chalitza depois dessa chalitza que ela passou quando ela era grávida. Continuando, Eite veio Rabbi Yohanan de Rishi Lakish. Rabbi Yohanan perguntou para Rishi Lakish. Ena vachil kayama e kaye. A Mishnah fala, se ela estava grávida, o Yavam fez o Ibum. E depois se revelou que o filho não é um filho saudável, então ele pode manter ela, pode continuar casado com ela. O Ibum que ele fez, aparentemente é um Ibum válido, bicho, chamado de Didamina. Dá pra entender qual foi a minha opinião falando isso aqui? Rabbi Yohanan, Chalitzat meu Beret Shema Chalitza, o Piat meu Beret Shema Bia, a Chalitza foi válida, o Ibum foi válido. Mishumar Rektanei Kaim, por isso a Mishnah fala que pode continuar com ela, pode manter ela. Ela lhe didar. Porém, conforme você lê isso aqui, da Amad Chalitzad meu Beret Loshma Chalitza, o Biat meu Beret Loshma Biá, você lê que sustenta que a Biá, o Ibum não foi válido, a Chalitza não foi válida. O que a Mishnah deveria falar? Yachzor veivor veikayem ibaelev. Já deveria falar, você tem que voltar, fazer a relação outra vez em nome do Ibum e depois manter ela como a sua esposa. Porque o Ibum que você fez enquanto ela estava grávida não significa nada. Fala isso aqui. Mas e Kayem, o que a Mishnah fala pode manter ela? Yachzor veivor veikayem significa tomar as providências para manter ela. Voltar a fazer a relação em nome do Ibum e manter ela como a sua esposa. Delo sangue que não é suficiente com o Ibum que você fez. Fala na Ica dela, tem uma outra versão do diálogo entre Rishi Lakish e Rabbi Yohanan. Ele teve Rishi Lakish e Rabbi Yohanan. Perguntou Rishi Lakish para Rabbi Yohanan. Ele na verdade de Kayama e Kaye. A Mishnah fala que se o filho não é saudável e o Yavam já tinha feito o Ibum, então ele pode manter ela. Fala, Bishnah maledidi da mina chalitzat meu obet lo shma chalitza, o biad meu obet lo shma biá. Fala Rishi Lakish, dá para entender a Mishnah. Como a minha opinião, que fala que a chalitza que ele fez não é válida, o Ibum também não é válido. Ainda dektani e kayem, por isso a Mishnah fala, mantenha ela. A Mishnah está ordenando, mantenha ela. E achzor veivor veikayem significa tome as providências, faça a relação em nome do Ibum outra vez para manter ela sua esposa. Delo sagi belavar, que ele não tem outra opção. O que ele vai fazer? Dar o divórcio para ela? Ele não fez o Ibum ainda. Ela ainda é evamada, ele fala, ele acha que esse Ibum, quando ele estava grávida, não significa nada. Então não pode dar o divórcio para ela. Fazer só a halitzá também não é suficiente, porque as pessoas veem essa pessoa que já casou com ela, vão ver que ele vai fazer a chalitza para separar dela. As pessoas vão pensar que não é necessário dar o divórcio para a mulher. Então ele tem que fazer a mitzvah do Ibum outra vez, e se ele quer se divorciar dela, ele dá o divórcio depois. Eu lhe dar, porém, fala que isso aqui para a Biohan, que foi a sua opinião? Que fala que o Ibum foi um Ibum válido. A Mishnah deveria falar que se ele quer continuar casado com ela, ele pode. Se ele quer se divorciar dela com um divórcio, ele pode. Por que a Mishnah fala mantenha ela? Parece como o Rishi Lakish, que fala que o Ibum não foi válido ainda. Ele tem que fazer a relação em nome do Ibum para se casar com ela, depois divorciar ela se ele quer. Fala, Rabbi Yohanan, é verdade. A Mishnah deveria falar assim. Porém, ainda está na Rishi Lakish. Sim, está na Misefa e Ekaim. Porém, de passagem, que a Mishnah queria ser coerente. De passagem que a Mishnah fala no princípio que se essa mulher deu a luz para um filho saudável, sadio, então ele tem que se divorciar dela. De passagem a Mishnah fala que se o filho não é sadio, ele pode manter ela. Porém, o que significa realmente? Se ele quer, ele pode manter ela. Se ele quer, ele pode se divorciar dela também. A Mishnah às vezes fala coisas para ser mais coerente, para a Mishnah ser mais equilibrada, não queria mudar tantas linguagens. Para a verdade falar a Biohan, a Mishnah deveria falar se ele quer, ele pode se divorciar dela também. paramos aqui por hoje. Vamos começar uma nova etapa da Sugiá, entrando no próximo Davo amanhã, Bezat Hashem. E no próximo nós vamos ver a continuação dessa discussão entre Abiyohan e Leishakit, de diálogo e provas. E vamos ver três alahot, as únicas três alahot em todo o Shas, que é alahé como Reish Lakish. Normalmente alahé como Abiyohanan, tem três exceções da regra. Por quê? E quais são os casos no próximo Davo? Não percam. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam.